Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro História Concisa do Brasil, do historiador Boris Fausto. É uma síntese interpretativa destinada a leitores que buscam uma visão ampla da formação histórica brasileira sem abrir mão de rigor analítico. Publicada pela EDUSP, a obra acompanha os grandes processos políticos, sociais e econômicos do país, da colonização portuguesa à etapa republicana contemporânea. Não se trata apenas de uma redução de história do Brasil, o livro anterior do autor preserva uma arquitetura abrangente, mas reorganiza a exposição para tornar inteligíveis as linhas decisivas de longa duração. Fausto relaciona colonização, escravidão, independência, império, república, industrialização, autoritarismo e redemocratização, mostrando como instituições e desigualdades foram construídas historicamente. Edições atualizadas incluem um capítulo final de Sérgio Fausto, voltado ao balanço dos anos recentes até 2010 e as perspectivas então abertas. Seu propósito central é fornecer instrumentos para que o público situe problemas presentes em processos históricos, distinguindo continuidades estruturais de mudanças políticas relevantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma síntese nacional que conecta períodos sem reduzir suas rupturas. A principal operação do livro é construir uma narrativa de conjunto da história brasileira. Essa escolha exige mais do que alinhar acontecimentos em sequência, pede identificar relações entre as estruturas coloniais, as instituições imperiais, a organização republicana e os conflitos do Brasil contemporâneo. Fausto trata a colonização como origem de formas duradouras de exploração econômica. Hierarquia social e dependência externa, mas evita apresentar os séculos seguintes como simples repetição inevitável do passado, a independência, a abolição, a revolução de 1930. O Estado Novo, o regime militar e a redemocratização aparecem como mudanças que alteram regras de poder, formas de participação e bases econômicas, ainda que não eliminem automaticamente desigualdades anteriores. Essa combinação entre continuidade e ruptura é especialmente útil para leitores iniciantes. Ela impede duas simplificações recorrentes à ideia de que todo problema atual deriva diretamente da colônia e a visão oposta de que cada mudança de regime inaugura um país inteiramente novo. A concisão da obra decorre da seleção de processos articuladores, não da omissão do contexto, ao acompanhar transformações de longo prazo e crises decisivas. O leitor obtém um mapa histórico para interpretar por que certos dilemas, como concentração de poder, exclusão social e instabilidade institucional, reaparecem sob formas diferentes. Em segundo lugar, colonização e escravidão como bases materiais e sociais da formação brasileira. A análise do período colonial dá centralidade ao vínculo entre a ocupação portuguesa, produção voltada ao mercado externo e trabalho escravizado. Essa ênfase é decisiva porque a escravidão não figura somente como um tema moral ou como mão de obra de determinados ciclos econômicos. Ela organiza relações sociais, distribuição de riqueza e padrões de autoridade que marcaram profundamente o país, a produção açucareira, a mineração e outras atividades de exportação são compreendidas em conexão com a administração metropolitana e com a inserção subordinada da colônia nas redes atlânticas. O livro também permite perceber que a expansão territorial não foi processo neutro, envolveu disputas entre colonizadores, coroa, grupos locais e populações indígenas, cujos territórios e direitos foram violentamente atingidos pela ocupação europeia. Ao destacar esses elementos, Fausto fornece uma explicação concreta para a concentração fundiária e para a naturalização histórica de profundas diferenças sociais. A independência política não desfez de imediato essa estrutura, pois preservou grandes interesses proprietários e a escravidão por décadas. Assim, a abordagem evita tanto a idealização de uma colonização fundadora quanto uma leitura exclusivamente administrativa do domínio português. O foco recai sobre mecanismos econômicos e sociais que ajudam a entender limites da cidadania no Império e persistências da desigualdade após a abolição. Em terceiro lugar, independência, Império e abolição vistos pelos limites da cidadania. No tratamento do século XIX, a independência é apresentada como uma separação política relevante. mas insuficiente para democratizar a sociedade brasileira. A preservação da monarquia, da unidade territorial e de boa parte das elites dirigentes deu ao novo Estado uma feição distinta de diversas experiências hispano-americanas. Ao mesmo tempo, a manutenção da escravidão e as restrições à participação política revelavam a distância entre soberania nacional e cidadania efetiva. A obra ajuda a situar o Império como período de construção institucional, com administração centralizada, disputas entre grupos políticos e economia cafeeira em expansão, sem transformá-lo numa etapa de estabilidade sem conflitos. A abolição constitui um marco incontornável, porém seu alcance deve ser avaliado com precisão. A extinção legal do cativeiro não foi acompanhada por ampla reparação, distribuição de terras ou garantia de inserção social para a população negra liberta. Essa lacuna ilumina a continuidade de desigualdades raciais e sociais na República, a passagem do Império para o regime republicano, por sua vez. Não resolve automaticamente o problema da representação, pois o poder permanece fortemente condicionado por oligarquias regionais e por mecanismos de exclusão eleitoral. O mérito da síntese está em relacionar mudanças jurídicas e institucionais às condições reais de acesso a direitos, evitando que marcos políticos sejam confundidos com transformações sociais completas. Em quarto lugar, a República como campo de conflito entre oligarquias. Urbanização e novos atores sociais, a parte republicana ganha relevo pela especialização de Boris Fausto em história política e social do período. A Primeira República é examinada para além da fórmula de domínio das oligarquias nela, se cruzam federalismo, poder regional, economia cafeeira, imigração, crescimento urbano e formação de setores trabalhadores. Esse enquadramento mostra que o sistema político não operava isoladamente. A expansão econômica e as transformações das cidades criavam tensões sociais que os mecanismos eleitorais restritos e o mando local não absorviam plenamente. A crise que desemboca em 1930 é, portanto, compreendida como resultado de disputas entre elites e de mudanças na configuração econômica e social do país, e não como evento explicado por uma única causa. A reorganização posterior do Estado amplia sua capacidade de intervenção e associa industrialização, legislação trabalhista e centralização política. Porém, o livro chama atenção para a ambivalência desse processo. A incorporação de trabalhadores e a modernização administrativa convivem com controles autoritários e participação limitada. Essa perspectiva é útil porque substitui oposições simplistas entre atraso rural e modernidade urbana. O Brasil republicano emerge como sociedade heterogênea, na qual formas arcaicas de poder coexistem com industrialização, mobilização social e instituições estatais mais complexas. Compreender essa combinação ajuda a explicar tanto o alcance quanto os limites das transformações ocorridas ao longo do século XX. Por último, autoritarismo, redemocratização e a leitura histórica do Brasil recente, ao abordar o Brasil da segunda metade do século XX e os primeiros anos do século XXI. A obra insere o regime militar e a redemocratização em uma trajetória mais longa de disputas sobre desenvolvimento, direitos e instituições. O golpe de 1964 não aparece como episódio desconectado, mas como ruptura autoritária em um contexto de polarização política e tensões sociais. A ditadura é relevante não apenas pela supressão de liberdades e pela repressão, mas também pela reorganização do Estado, pelos projetos de crescimento econômico e pelo agravamento de contradições sociais em diferentes momentos. A redemocratização recoloca eleições, Constituição e direitos civis no centro da vida pública, sem eliminar obstáculos históricos à igualdade e à representação. O capítulo final acrescentado por Sérgio Fausto atualiza o percurso até 2010, oferecendo um balanço dos anos recentes e perspectivas de futuro próprias daquele horizonte temporal. Essa delimitação importa o leitor não deve atribuir ao livro análises de acontecimentos posteriores. A contribuição metodológica desta sessão é mostrar que o presente precisa ser lido com cautela histórica. Instituições democráticas podem se consolidar. Políticas públicas podem alterar condições de vida e a economia pode se reestruturar, mas nenhuma dessas mudanças apaga rapidamente heranças de desigualdade. Patrimonialismo e exclusão. A síntese convida, sim, a avaliar avanços e limites sem nostalgia autoritária nem confiança automática em soluções institucionais. Em conclusão, História Concisa do Brasil é indicada para estudantes do ensino médio e superior, candidatos a exames, professores, leitores interessados em formação cidadã e qualquer pessoa que necessite de uma visão confiável do percurso histórico brasileiro. Também serve como porta de entrada antes de estudos especializados sobre escravidão, império, república, trabalho, movimentos sociais ou regimes autoritários. Seu benefício intelectual está em oferecer uma cronologia interpretada. O leitor não apenas identifica períodos e eventos, mas compreende relações entre economia exportadora, poder político, estratificação social e ampliação desigual de direitos. Essa qualidade favorece a leitura crítica de debates públicos, pois evita explicações que atribuem problemas complexos a uma única origem ou a um único grupo político. Em comparação com manuais excessivamente escolares, o livro se distingue pela densidade analítica e pela capacidade de condensar processos sem abandonar conflitos e ambiguidades. Em comparação com obras acadêmicas muito especializadas, destaca-se pela linguagem acessível e pelo alcance temporal amplo. A experiência de Boris Fausto como historiador da República reforça particularmente a clareza na análise das transformações políticas e sociais do século XX. Sem reduzir os períodos colonial e imperial a meros antecedentes. A atualização com a contribuição de Sérgio Fausto amplia o alcance da edição ao levar a narrativa até 2010. Embora o leitor deva complementar a leitura para compreender desenvolvimentos posteriores, é, em suma, uma síntese sólida para construir referências históricas. Comparar interpretações e reconhecer que o presente brasileiro resulta de escolhas, conflitos e estruturas acumuladas ao longo do tempo. Se você quiser apoiar Boris Fausto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!